Senhor presidente, posso ter direito aos meus 2 minutos?
Dois minutos, senador Ataídes.
Perfeito. Obrigado, doutor Antônio. Mas eu percebo, eu venho também da contabilidade, eu percebo que quando o governo não contabilizou estes fatos contábeis, ele inflou as suas receitas e subestimou as suas despesas para levar vantagens, evidentemente. O artigo 85 da nossa Carta Maior diz o seguinte: são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atente contra a Constituição Federal e especialmente contra, quinto, a probidade na administração e a lei orçamentária. Portanto, senhor Antônio, a presidente Dilma infringiu as nossas 2 maiores leis, a nossa Constituição Federal e a lei orçamentária. E aqui eu volto a dizer, eu não queria que ela tivesse sendo afastada por esses 2 pequenos crimes, porque ela cometeu crimes ainda muito maior do que esses. Por exemplo, indicando o ministro para proteger Lava Jato, indicando o ex-presidente Lula como ministro para não ser preso. Eu queria que ela tivesse sendo condenada por esses crimes e por muitos outros, que ela perdesse então o mandato e fosse então pagar pelos seus atos na cadeia. Muito obrigado, viu?
Passa a palavra à senadora Fátima Bezerra. Palavra ao senador Magno Malta.
Senhor presidente, eu queria olhar para o convidado. Obrigado, jovem. Eu não gostaria de fazer uma pergunta, mas eu gostaria de pedir ao senhor que fizesse uma analogia ou repetisse a analogia, porque quando a gente fala e usa a analogia para explicar, as pessoas entendem. Porque aqui o interesse do grupo do Partido dos Trabalhadores, da defesa da presidente, doutor Zé Eduardo, não é nos convencer. Porque sabe que ninguém vai nos convencer. Aqui todo mundo é lustro, já decidiu, sabe que vai votar no final, na minha cabeça está tudo pronto, está tudo certo. Nós estamos aqui cumprindo só um rito. Mas as pessoas que estão em casa, elas estão assistindo, e muita coisa quer entender, e só a analogia explica. E Vossa Senhoria, ao responder ao nosso querido senador Caiado, fez a analogia do aluno. O aluno que cola o tempo inteiro e nunca foi descoberto. Quando ele é descoberto, ele evoca o fato de nunca ter sido descoberto. Então eu vou lhe dar o meu tempo para que Vossa Senhoria faça essa analogia, até porque falar em pedalada, falar em decretos, são 4, não são 4, é um do plano Safra, não é? Vocês publicaram esse calendário, não publicaram? Essa cantilena vai durar 90 dias. Nós vamos ficar aqui falando as mesmas coisas, mas essa analogia explica bem. E é uma coisa nova, que muita gente não prestou atenção. Então, eu lhe passo a palavra para que Vossa Senhoria fale dessa analogia, para explicar, até porque todos os senadores que lhe inquiriram queriam que o senhor fizesse essa explicação. Quando o senhor falou com o Ronaldo Caiado, usou essa analogia, para mim, que fiz vestibular 3 vezes, nunca passei nenhum, e que tenho uma dificuldade de entender as coisas, que tenho um raciocínio lento, meu raciocínio é lento. Eu assimilei com uma rapidez tão grande que eu tenho certeza que quem está em casa vai assimilar ainda mais rápido o crime que dona Dilma, Madre Teresa de Calcutá, cometeu. O senhor tem a minha palavra.
Passa a palavra a testemunha, doutor Antônio Carlos.
Obrigado, senhor presidente. Senador Magno Malta, tenho profunda admiração por Vossa Excelência.
É mesmo,
com certeza, os pronunciamentos de Vossa Excelência são muito esclarecedores e muito também didáticos. Eu vou tentar, então, atender a expectativa de Vossa Excelência e me permita, então, utilizar um linguajar mais próprio para analogias.
É assim que eu gosto.
Lá em casa, como eu disse, eu sou o poder executivo, a minha esposa é o poder legislativo, acumula o papel como Vossas Excelências de poder judiciário nesse momento. E também existem três ministérios públicos lá em casa. Três ministérios. Se me permitirem fazer analogia...
Senador Lindbergh, deixa ele falar. Fique de lado para ele me ver. Não, sai não, mas fique de lado.
E...
além de botar as costas na minha cara, ele ainda está... Eu sei, está perdoado, moço. Eu sei que foi um momento de fraqueza da sua parte. Continue.
Bem, então vamos lá. Vamos tentar ser mais célere. Eu encaminho um projeto de lei de diretrizes orçamentárias ao Legislativo lá de casa. Proponho que façamos a obtenção de uma meta de resultado primário de R$20 mil, porque temos que pagar o nosso financiamento imobiliário na Caixa Econômica. Elaboramos um projeto de orçamento de iniciativa exclusiva minha, Poder Executivo, encaminho a ela. Comprovo que a programação do orçamento está compatível com o documento chamado Anexo de Metas Fiscais da LDO, que acabamos de aprovar no exercício anterior. Iniciamos a execução do orçamento. Um comportamento para cima ou para baixo na receita.
Ataíde. Faz silêncio aí, mestre.
Um comportamento para cima ou para baixo na receita. Imaginava ganhar um salário de tanto, recebi um pouco, ou a despesa X aumentou um pouquinho, eu faço o equilíbrio da obtenção daquela meta via decreto de contingenciamento, como prevê o artigo 9º do LRF. E aí eu começo a perceber que a execução do orçamento, em funções de atos que eu mesmo tomei via renúncia de receita numa aula que eu possa dar num curso, porque eu quero para aquela população dar uma aula a um preço mais em conta ou de maneira gratuita. A minha receita começa a se comportar de uma maneira que eu não esperava, que eu começo a ter uma despesa maior do que eu esperava. E aí os meus filhos pedem para o Dia das Crianças que eu compre, perdão do exemplo que eu vou dar, mas é o que me vem à cabeça e foi o que eles pediram para mim esse ano, que eu compre uma bicicleta que no meu orçamento está autorizada em R$300.
Que eles não venham a pedalar depois, né? Não,
nenhuma relação em relação a esse tema. Mas o que está autorizado no orçamento lá de casa é comprar uma bicicleta para cada um dos menores lá de casa, no valor de R$300. E eles querem uma bicicleta no valor de R$800 cada um. Mas a execução do meu orçamento...
Conclua, por favor, doutor Antônio Carlos.
Eu posso concluir.
Não, ele está na minha réplica, senhor presidente, que eu não quis, não.
Sim, mas...
deixei para ele.
Não pode somar tempo, sabe?
Exatamente.
Não pode somar tempo. Conclua, por favor.
Concluir, agora acho que Vossa Excelência tem a réplica, né?
O senhor é benevolente só com Vanessa, eu não entendo isso.
Passo a palavra agora ao senador Ricardo Ferraço.
O senhor não deixou ele encerrar, senhor presidente?
Não, ele disse que tinha encerrado. Ele falou que encerrou.
Não, eu
não, falei ele que... falou da bicicleta e já ia encerrar, nem na pedalada ele falou. Ele tem mais um minuto, senhor presidente. Ele tem mais um minuto, pelo amor de Deus. Eu tenho. Estou passando para ele. Qual é o problema?
Não pode transferir tempo. Não pode transferir tempo nem somar tempo, sabe?
Deixa ele encerrar então, senhor presidente. Ele estava me respondendo.
Eu pedi que ele encerrasse. Ele me falou que encerrasse.
Por favor.
Senhor presidente,
por favor.
Se me permite, Eu não encerrei, senhor presidente.
Encerrou, não?
Não, não encerrei.
Então, Vossa Excelência tem um minuto para encerrar.
O que eu estava...
Vossa Excelência tem um minuto para encerrar.
O que eu estava... O que eu estava desde o início era tendo 3 minutos para responder. Havia uma réplica de 2 minutos. E eu falava por mais 2 minutos, depois 1 minuto, e eu falava por mais 1 minuto. Eu só falei 3 minutos. No total, que eu vinha falando de 6 minutos. Então... Chegou o momento em que meus filhos pedem para eu comprar agora uma bicicleta com preço maior. Mas eu estou na execução do meu orçamento, que em vez de estar me gerando uma meta de superávit de 20 mil, eu estou com um déficit de 30 mil. Será que eu poderia, por conta própria, editar um decreto de abertura de crédito suplementar para aumentar o valor daquela dotação sem obter do Poder Legislativo uma autorização prévia? O Legislativo lá de casa teria dito para mim o seguinte: olha, quando eu lhe permiti editar decreto de abertura de crédito suplementar de maneira compatível, era para que essa abertura fosse compatível com o cumprimento da meta. E ainda que eu ofereça uma fonte que seja neutra do ponto de vista fiscal, a neutralidade só vai fazer com que aquela situação de déficit permaneça. Compatível, no meu ponto de vista, nesse momento, não é ser neutro. O artigo 4º da LOA não fala que a despesa tem que ser neutra. Para ser compatível, lá em casa, eu tinha que propor ao Legislativo
o
cancelamento de outras despesas.
O tempo de Vossa Excelência já acabou, já aumentei um minuto. Conclua, por favor.
Sozinho, sem pedir autorização prévia.
Muito obrigado, senhor. Viu, sua analogia foi muito boa.
Passo a palavra agora à
senadora
Marta Suplicy.
Presidente, só a fala da testemunha é cheia de impressões pessoais. Não pode, tem que ser objetivo na resposta. Nós não estamos fazendo analogia aqui.
Ele estava respondendo a mim.
Passo a palavra à senadora Marta Suplicy.
O senhor me respondeu muito bem. Gostei da sua analogia. O povo está vendo em casa.
Presidente. Obrigada. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Antônio Carlos pelas suas explicações, que são bastante claras, mas principalmente pelos seus exemplos. Eles são concretos, tratam do ambiente doméstico, as pessoas entendem, mas principalmente eles ilustram muito bem o que ocorreu com as pedaladas e com a irresponsabilidade fiscal. A minha questão é a seguinte: com relação à abertura dos decretos de crédito suplementar sem a devida autorização do Congresso Nacional, a defesa argumenta que se deve considerar a meta pendente de aprovação, que seria, no caso concreto, aquela prevista no PLN número 5 de 2015. Nesse sentido, eu pergunto: em que momento nós devemos considerar a observância dos requisitos legais elencados pela Lei Orçamentária Anual para a publicação desses decretos? Seja no momento da sua publicação ou no final do exercício, como afirma a defesa. Obrigada.
Com a palavra a testemunha do doutor Antônio Carlos, 3 minutos.
Obrigado, presidente. Senadora
Até
Marta,
3 minutos.
Senadora Marta Suplicy. A Constituição da República, ela determina que a iniciativa dos projetos de lei de plano plurianual, de diretrizes orçamentárias, de orçamento e de créditos adicionais é exclusiva do chefe do Poder Executivo, sequer pode ser delegado. A Constituição também determina que não cabe nesse tipo de matéria, se não me engano, artigo 68 da Constituição, lei delegada. A Constituição, por intermédio de uma emenda de número 32 do ano de 2001, vedou expressamente, no artigo 62, a utilização de medida provisória para tratar de matéria relativa a plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento. Significa dizer o seguinte, no meu ponto de vista, que se eu não posso editar medida provisória nem delegada para tratar de metas fiscais, eu devo obrigatoriamente ouvir não só a posição do Poder Legislativo, e que não se esgota aí também no meu ponto de vista, porque o processo legislativo ele só termina com a sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. É possível até que o chefe do Poder Executivo não concorde com a meta que foi aprovada no Legislativo e não sancione. Se a emenda constitucional 32 determinou que eu não posso usar MP e, portanto, eu não posso, a partir da edição daquele ato, considerar que aquela alteração que eu estou promovendo na meta fiscal seja aplicada de imediato, eu não posso editar decretos de crédito suplementar ou de contingenciamento são instrumentos distintos, com base em projeto de lei. Admitir que eu possa editar um decreto com base em projeto de lei encaminhado ao Congresso é transmutar o instrumento do projeto de lei em medida provisória. É como se eu estivesse desconsiderando completamente a vontade soberana do Congresso Nacional por maioria qualificada, por dois turnos de votação em cada casa, que aprovou a emenda alterando o uso de MP para alterar, por exemplo, meta fiscal. Não? Então, eu entendo que o projeto de lei precisa ser aprovado pelo Congresso. Inclusive, a tramitação passa por um processo legislativo especial previsto no artigo 166 da Constituição. De tão especial que não é nem um processo legislativo ordinário.
Passo a palavra agora aos advogados da acusação, a doutora Janaína Pascoal e o doutor Miguel Reale Júnior, 6 minutos, podendo dividir com os dois, da forma que for conveniente. 6 minutos para os dois.
O senhor ligou?
Senhor presidente, doutor Antônio Carlos Ávila, não me resta fazer nenhuma indagação à clareza, à precisão com que a testemunha esclareceu questões técnicas de uma forma tão precisa, tão didática. Queria apenas cumprimentar a testemunha e dizer da importância do seu depoimento, especialmente me deixou extremamente comovido até a forma com que relatou o encontro das irregularidades quando fez a pesquisa acerca das contas da presidente ora acusada no exercício de 2014 e que se prolongou em 2015. Portanto, o seu depoimento, com a dedicação que tem à coisa pública e com a experiência que tem longa no trato das contas públicas, é um depoimento muito especial e muito importante aos senadores e a toda a população brasileira. Eu queria agradecer a sua demonstração de civilidade e a sua demonstração de amor ao nosso país. Muito obrigado a testemunha. Só isso, só esse depoimento que eu pretendo fazer, senhor presidente. Não depende de resposta, é apenas uma prestação de homenagem a um brasileiro que demonstrou a sua dedicação ao nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Doutora Janaína, com a palavra.
Muito rapidamente, de maneira bem objetiva, cumprimento o doutor Dávila. Doutor Dávila, quantos auditores participaram dessa apuração que o senhor relatou? Se são todos auditores, funcionários concursados, se puder genericamente descrever a formação da equipe, eu acho que seria importante. Dado que o senhor participa há muito tempo desse tipo de trabalho, se identificou nessa apuração, com relação a apurações anteriores, algo muito diferente em termos de, eventualmente, número de operações de crédito, valores, contabilização? Então, eventualmente, comparando o governo Dilma com o governo Lula e talvez até, não sei se o senhor já era dessa área, governo FHC, insisto nisso porque a defesa fala muito que isso já ocorria antes e que só agora se está entendendo como sendo algo ilícito. O senhor disse que o falseamento dificultou muito no início a apuração. Até para título de histórico, quando foi que o senhor começou a perceber esse falseamento? Houve algum fato, alguma conversa, algum ato em especial? Nesse trabalho, o senhor teve contato com os técnicos do Tesouro? E se sim, eles relataram que tentaram avisar o superior a respeito das ilicitudes que vinham acontecendo? Num determinado momento, o senhor disse que o senhor não condenaria uma pessoa que não cumpre a meta, mas sim uma pessoa que não se esforça ou que não toma providências para cumprir a meta. No caso, antes de baixar esses decretos não autorizados, qual teria sido o comportamento adequado? Contingenciar despesas discricionárias ou haveria um outro comportamento adequado antes de lançar mão desse expediente que o senhor equiparou muito bem como uma verdadeira medida provisória? Seriam esses os questionamentos?